Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
A gente volta com a segunda parte do nosso Folha Política. Hoje nós vamos conversar com o deputado federal do PT, Carlos Veras, e participa conosco o colunista do jornal Folha de Pernambuco, Edmar Lira. Já estou com ele aqui ao telefone. Oi, Edmar, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. É uma satisfação estar de volta ao programa.
Então, Edmar, vamos conversar com você. Quais os destaques da sua coluna?
Olha, hoje eu trago como destaque, né, a questão do União Brasil, né, União Brasil, que é o partido resultante da fusão entre PSL e Democratas, que na semana passada teve a sinalização do futuro presidente nacional da sigla, o Luciano Bivar, de que o partido terá candidato próprio à presidência da República. Diante deste cenário, além dos nomes que já estavam colocados, o José Luiz da Atena, o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, e também o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também surge a opção do ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, que teve um destaque nacional quando deputado federal, um importante opositor do PT no período em que o Lula foi presidente da República, um quadro que é herdeiro político do ACM, né, do Antônio Carlos Magalhães, que foi prefeito de Salvador, governador da Bahia, senador, presidente do Senado, ministro também, enfim, um importante ator da política nacional que foi o ACM. Então, o ACM Neto reuniria as condições de tentar construir uma alternativa. Isso acontece pelo seguinte, em tese, o ACM Neto é pré-candidato ao Palácio de Ondina, o governo da Bahia, né, o governador da Bahia. Porém, há uma dificuldade muito grande em fazer um contraponto à hegemonia do PT na Bahia, que desde que chegou com o Jacques Wagner, ainda em 2006, o PT ganhou todas as eleições, duas vezes com o Jacques Wagner e duas vezes também com o Rui Costa, que está muito bem avaliado e que também tem como opção aí o próprio Jacques Wagner, que hoje é senador, que poderia voltar, né, tentar voltar ao Palácio de Ondina. Então, diante deste cenário, o ACM Neto pode fazer uma construção nacional levando em conta esse peso político, né, esse peso significativo que o União Brasil terá, né, em termos de tempo de televisão, de fundo partidário, fundo eleitoral, e também pela falta, né, de uma candidatura competitiva na terceira via, que até agora não se materializou nas pesquisas que foram divulgadas.
E aí a gente vê o ACM Neto, né, o Antônio Carlos Magalhães Neto, e todo o peso, né, do sobrenome, não é, Edmar?
É verdade, ele tem, né, um peso, indiscutivelmente, mas ainda não tem densidade eleitoral. Né? A gente sabe que ele não tem uma densidade eleitoral ao ponto de ser um candidato que ganharia a eleição, até porque todas as pesquisas estão apontando uma clara polarização entre Lula, que é o líder das pesquisas, e o atual presidente Jair Bolsonaro, que, apesar do desgaste, ainda detém aí quase um terço do eleitorado brasileiro. Então, não é tarefa das mais fáceis, mas é uma opção. É muito melhor se considerar, fazer uma conta prática de que pode se perder a eleição, é muito melhor você perder com a presidente e ter uma construção até para um segundo turno, um apoio no segundo turno, onde você pode ser ministro, onde você pode ter um peso maior, do que perder na sua própria região, no seu próprio estado. Né? Se ele é derrotado pelo PT em 2022 na Bahia, todo o legado, toda a força política que ele representa na Bahia, né, do carlismo, poderá ser fragilizado. Então, há essa construção, essa opção aí do ACM Neto construir essa hipótese de ser candidato a presidente da República em 2022. É um nome, hoje, muito mais forte do que todos os pretensos candidatos da sigla, né? Porque ele tem uma gestão bem avaliada para apresentar o Brasil.
Edmar, enquanto a gente está tentando ainda aqui o contato com o deputado Carlos Veras, eu sigo aqui com você porque a sua coluna é bem interessante, porque traz exatamente isso, né? Essa questão assim dos outros nomes, né, que entraram no rol aí da sigla, que é o Luiz Henrique Mandetta, o Rodrigo Pacheco e o José Luiz da Atena. Olha, vai do ex-ministro da Saúde, o Mandetta, ao Luiz da Atena, e aí pelo meio o Rodrigo Pacheco. Mas olha, eu posso estar muito enganada, com certeza estou, no meu pouquíssimo conhecimento de política, mas eu acredito que o Rodrigo Pacheco, ele também não tem um nome, não é, que a ser lançado num cenário nacional, um nome de peso, ou eu estou enganada, Edmar? Na sua opinião, o que é que você acha em relação ao Pacheco?
Olha, o Pacheco tem sido muito elogiado pela forma como ele vem desempenhando a função de presidente do Senado. Não é à toa que ele vem numa ascensão significativa, né? Ele foi deputado estadual, deputado federal, salvo engano, presidiu a Assembleia Legislativa lá de Minas Gerais e depois conseguiu, acho, não sei se inédito, mas um caso raro de acontecer. Com apenas 2 anos de mandato como senador, ele emplacar a presidência do Senado realmente não é uma tarefa das mais fáceis. Agora, apesar dessas credenciais, dele ser um bom político, ser um político bem articulado, circular muito bem em Brasília, a gente sabe que isso não é tão suficiente, né? Se a gente for para uma conta muito realista, os dois líderes nas pesquisas, Jair Bolsonaro e Lula, nenhum dos dois teve destaque significativo no parlamento. Bolsonaro nunca foi um grande parlamentar. E na ocasião em que Lula foi deputado federal, também não deu um caldo muito grande. Em compensação, conseguem arregimentar forças, arregimentar massas, né? Tanto Lula quanto Bolsonaro, eles têm essa capacidade de unir simpatizantes, né? Robustos, uma quantidade robusta de simpatizantes. Não é o caso de Rodrigo Pacheco, não é o caso de nenhum nome hoje colocado na disputa, né? Além de Lula e Bolsonaro. Então, o Rodrigo Pacheco, apesar de ser tido como um nome que poderia, vamos dizer assim, encantar o povo brasileiro com a questão da terceira via, acho que para uma campanha polarizada como está entre Lula e Bolsonaro e uma campanha de tiro curto que duram 45 dias, eu acho muito difícil, não só o Pacheco, como qualquer outro nome, de assim materializar a ponto de tirar um dos dois, que eu falo, Lula e Bolsonaro, no segundo turno.
Perfeito. Olha, a gente está aqui agora ao telefone com o deputado federal do PT, Carlos Veras. Olá, deputado, boa tarde, bom dia.
Boa tarde, bom dia, Patrícia, bom dia, Edmar Lira, bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, a gente estava aqui conversando, não é? E a conversa, claro, parou no ponto da polarização entre as eleições de 2022, entre Lula e entre o atual presidente da República. E aí eu já começo, deputado, eu gostaria de ouvir a sua opinião, primeiro em relação a esse cenário nacional, essa questão aí dessas eleições de 2022, por gentileza.
Olha, primeiro eu não sei por que tanto dilema sobre essa história dessa questão da polarização. Em todos os países, as eleições acabam sendo polarizadas. Aqui no Brasil, nunca foi diferente. A eleição foi polarizada sempre com o Partido dos Trabalhadores, com o PT. Foi assim com o Collor, foi assim com o Fernando Henrique 2 vezes, foi assim com o Serra, foi assim com o Geraldo Alckmin, foi assim com o Aécio Neves, foi assim com o Bolsonaro e vai ser assim em 2022. 2022. Porque é questão de debater e polarizar, é questão de projeto. A sociedade e o país vai estar discutindo um projeto político. E o PT representa um projeto de sociedade bem definido, que mostrou que quando assume o governo, como cuida das pessoas, como transforma a sociedade. Quais são as verdadeiras prioridades? Que é o povo, que é a melhoria da qualidade de vida. Então, em 2022, nós teremos uma eleição polarizada entre o presidente Lula, que representa as forças democráticas, para a gente poder recuperar esse país, e contra o Bolsonaro, que representa toda essa política de intolerância, do fascismo, do ódio, de todo esse processo de intolerância que o Brasil está sofrendo hoje. Lula representa o resgate da esperança nesse país, do povo brasileiro. E nós vamos ter essa eleição polarizada, sim, em 2022.
Edvar Lira.
Deputado, então, partindo desse pressuposto, o senhor também concorda com a tese e essa terceira via terá dificuldade de se materializar. O senhor acredita que quem seria o nome, além de Lula e Bolsonaro, que pudesse criar alguma condição de chegar ao segundo turno?
Olha, eu não acredito que tenha condições de construir outro nome, até por conta da condição que está dada. É importante que algumas forças que acabam tentando se organizar para tentar construir uma alternativa, foi essas forças políticas que negaram o resultado da eleição de 2014 e construíram um caos, e que levaram esse país ao movimento democrático, ao golpe no mandato da presidente Dilma, que elegeram o Bolsonaro, que tem dado sustentação em pautas que tira direitos da classe trabalhadora, que tem enfiado esse país num processo de retrocesso profundo. Por isso que a eleição hoje se vislumbra entre Lula e Bolsonaro, que as forças democráticas em torno do presidente Lula e as forças mais à ultradireita, que aí dialogam, inclusive, com rompimentos democráticos, que se articulam em torno de Bolsonaro e acaba se acirrando o processo eleitoral. O próprio Ciro fugiu na eleição no segundo turno, deixando a situação do jeito que ficasse, né? Não quis tomar uma posição, porque a pior posição é aqueles que não tomam posição. Por isso que Lula lidera o campo democrático, o campo de esquerda, né, das forças democráticas, um conjunto de partidos que sabe que nesse momento a prioridade é a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa dos direitos da população brasileira, o resgate da soberania nacional, que a gente não pode ver esse país sendo entregue do jeito que está sendo entregue pelo governo Bolsonaro e seus aliados.
Deputado, e se a gente traz agora o enfoque para Pernambuco, para a disputa eleitoral aqui no Estado? Como é que o senhor vê, como é que estão essas negociações entre o PT e o PSB para a formação de chapa? O senhor tem acompanhado esse diálogo entre o presidente Lula, o governador Paulo Câmara? Como é que o senhor está vendo essa disputa para 2022?
Mas eu tenho acompanhado de perto, tenho conversado sempre com o presidente Lula, o senador Humberto Costa também tem acompanhado esse debate. Como eu tenho dito, e é unanimidade no PT de Pernambuco e no PT nacional, a prioridade é a eleição de Lula para presidente. Nós queremos o PSB no mesmo palanque, nós queremos o PSB no primeiro turno apoiando a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva a presidente da República. Nós queremos em Pernambuco construir um palanque único das forças democráticas, que a gente não pode permitir que em Pernambuco as forças da intolerância, do ódio, do fascismo, que dialogam e que estão dentro do governo Bolsonaro, assumam o governo no estado de Pernambuco. A gente não pode, aqui no Estado, retroagir. Por isso, nós precisamos construir um palanque forte, um palanque com as forças democráticas, que tem ajudado, inclusive, a proteger o povo pernambucano dos desmontes, dos ataques do governo federal. Pernambuco, hoje, tem tido uma atuação por essas forças democráticas na tentativa de proteger a população brasileira, de levar menos dificuldade à população. Um exemplo claro é o Bolsa Família. O governo Bolsonaro se elegeu dizendo que ia pagar o 13º do Bolsa Família, e não tem pago. O governo do Estado tem pago todos os anos, em torno de 150 milhões de reais, do Bolsa Família. E tem facilitado com que as pessoas tenham alguma coisa a mais para poder se alimentar. Então, nós temos uma responsabilidade no Estado de Pernambuco com a democracia, com o Estado democrático de direito. Não podemos permitir que a mesma forma de governar o Brasil por Bolsonaro se instale aqui no Estado de Pernambuco. E precisamos de um palanque forte para garantir a eleição do presidente Lula. E nós queremos o PSB com o presidente Lula já no primeiro turno, como queremos o PSOL, o PCdoB. Estamos conversando com a Rede, com todos os partidos, inclusive com partidos do centro, para poder também construir uma grande frente em torno do presidente Lula, que representa o resgate desse país, da soberania nacional, o resgate da dignidade do povo brasileiro.
Edmar, por gentileza. Oi, Edmar, você está me ouvindo? Eu acho... Acho não, com certeza ele não está... Oi, Edmar. Bom, a gente está tentando retomar aqui esse contato com o Edmar Lira. Deputado, enquanto isso, a gente continua aqui com o nosso bate-papo, com a nossa conversa no nosso Folha Política. Mas, deputado, mas em relação à formação, né, de chapa para concorrer às eleições ao governo do Estado de Pernambuco, eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente alguma análise em relação a esse assunto, a esse ponto.
Olha, eu acredito que a montagem de chapa se dará o ano que vem. Nós temos que superar esse ano, temos muitos projetos, inclusive, no Congresso Nacional, tanto para aprovar, tem vetos importantes para derrubar, como o veto 44, que impede o reajuste do salário dos agentes comunitários de saúde e ademia. Nós temos que botar para votar o piso nacional da enfermagem às 30 horas. Nós precisamos agora aprovar, inclusive no Senado, um projeto de nossa autoria, junto com o deputado Zaratini de São Paulo, que é o Vale Gás, que precisa chegar até a população esse Vale Gás, que seria no mínimo 50% para a população brasileira de baixa renda. É uma ação importante, já aprovamos na Câmara, precisamos aprovar no Senado. Espero que o presidente não vete, porque se vetar nós vamos ter que derrubar o veto. Então tem uma luta muito grande este ano. Mas eu acredito que no início do ano que vem nós vamos começar a construir esse processo de chapas. Tudo é possível. Eu digo sempre, né? Em 2018 nós tivemos o senador Humberto Costa senador na chapa de Paulo como governador. Se o governador Paulo Câmara topar ser senador da República, a gente pode ter Humberto candidato a governador e o companheiro Paulo Câmara é senador da República. Pode haver, como pode também o PSB, com todo o direito, com toda a legitimidade, apresentar um nome para sucessão ao governo do Estado. O PT pode ficar com o Senado, pode ficar com a vice, como pode negociar com outros partidos também, porque a prioridade é a eleição do Lula. O PSD de Andrade Paula pode fechar com o PT, com o Lula no primeiro turno, isso nos possibilita também discutir aqui. Os republicanos, com o Silvio Costa Filho, também pode estar fechando com o presidente Lula, e a gente está aberto para discutir. Tem o PP com o Eduardo da Fonte, que também discute essas possibilidades. Nós estamos abertos. A prioridade é o presidente Lula. Agora, o PT em Pernambuco é um partido grande, é um partido que decide a eleição. Eu não tenho dúvida que o PT decidiu a eleição, a reeleição, inclusive, de Paulo Câmara aqui em Pernambuco, já no primeiro turno. Então, o PT é um partido que terá que ser, e acredito que vai, ser respeitado pelo tamanho da sua força política, ser o partido do presidente Lula, e que nós vamos, com muita maturidade, com muita habilidade política, construir uma boa chapa majoritária aqui em Pernambuco, que levará à vitória das forças democráticas aqui no Estado. O PT também tem uma prioridade, que é construir uma grande chapa proporcional, tanto de deputados estaduais como também de deputados federais. Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade para poder construirmos aqui uma grande chapa para poder garantir a eleição das forças democráticas aqui no Estado de Pernambuco.
Edmar Lira.
Deputado, o senhor falou aí algumas opções, né? PT disputando Humberto Costa o governo, com Paulo disputando o Senado, e fez várias conjecturas. E na conjectura de o PSB tentar emplacar o candidato a governador e o candidato a senador, tendo Paulo Câmara como candidato ao Senado e um nome que poderia ser Geraldo Júlio ou Zé Neto ou qualquer outro nome, candidato ao governo. Como é que o PT avaliaria essa hipótese? Dá para aceitar, a depender do arco de forças da Frente Popular, ou essa é uma questão que é praticamente descartada pelo Partido dos Trabalhadores?
Olha, eu não acredito que possa chegar a essa opção, a essa alternativa. Até porque pelo tamanho das forças políticas que se colocam à disposição de compor a majoritária. Nós temos o PP, com o Eduardo da Ponte, com uma força política grande, importante aqui no estado de Pernambuco. Nós temos o PSD, com o André de Paula, com uma força política importante. Com os republicanos, com o Silvio Costa Filho. E o PT, com Carlos Veras, com Doriel, com Tereza, com Marília, com Humberto Costa, com o presidente Lula, que é uma força política grande aqui no estado de Pernambuco. Então, aí, rapidamente, nós temos quatro forças políticas para contemplar, inclusive, na majoritária. Como é que você vai contemplar essas quatro forças políticas em uma única vaga, que seria a divisa? Seria muito mais difícil de poder contemplar todas essas forças. O PSB sabe que tem uma responsabilidade muito grande nessa condução, como nós também no Partido dos Trabalhadores. Agora, como ele disse, está muito cedo ainda para poder fazermos essas conjunturas. A gente precisa continuar dialogando com o conjunto das forças políticas, até porque a posição do PT em Pernambuco depende da eleição do presidente Lula, de quais partidos estarão compondo a chapa, a coligação com o presidente Lula já no primeiro turno. Todas as forças políticas sabem que a nossa posição aqui em Pernambuco se dará a partir desse momento do fechamento da aliança em nível nacional em torno da eleição do presidente Lula.
Deputado, o senhor falou ainda há pouco de alguns projetos relevantes para a população mais pobre, né? De enorme relevância para a população mais sofrida, como Vale Gás. Mas eu gostaria que o senhor falasse também um pouco para a gente, eu queria aqui abrir espaço, sobre os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Recentemente houve aí uma participação muito ativa em relação aos conflitos agrários. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente também das ações da comissão.
Muito obrigado, Patrícia, por poder falar um pouco desse trabalho importante que temos feito. É o primeiro deputado pernambucano a assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minoria, Congresso Nacional. Com o governo combo de Bolsonaro, o número de conflitos agrários aumentaram, o número de conflitos urbanos, inclusive, também aumentaram, o número de violência contra as mulheres aumentou de forma significativa, contra a população negra, contra as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, contra a comunidade LGBTQIA+, contra o conjunto das minorias. E acaba todas essas demandas caindo na Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara Federal, que é ali o suporte, que é o espaço onde os excluídos, onde as pessoas que têm os seus direitos violados, acaba encontrando como porta-voz para poder ouvi-los e ouvi-las. Nós temos, inclusive, uma diligência para cá, para o estado de Pernambuco, para os conflitos agrários que estão acontecendo na Zona da Mata, porque não dá para simplesmente a gente julgar os casos, acompanhar de longe, então a gente vai acompanhar de perto. Eu já estive, antes de assumir a Comissão de Direitos Humanos, na comunidade de Batateiras, mas vamos voltar agora de forma oficial, com a diligência da Comissão de Direitos Humanos. Temos acompanhado também os conflitos na luta pela moradia popular. Infelizmente, nós temos um déficit de moradia popular muito grande no Brasil, não só no estado de Pernambuco. Nós temos atuado, inclusive, na comissão com a realização de audiências públicas com o Observatório da ONU. Tivemos, inclusive, uma audiência com a Bachelet, Michelle Bachelet, com ministros do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, o Barroso, a Rosa Weber, Então a gente está dialogando com os poderes constituídos aqui no Brasil, mas também com o Departamento da ONU, onde temos audiências públicas do Observatório da ONU, analisando as recomendações feitas. Todas as quartas-feiras temos audiências públicas referente a temas que foram recomendados. E temos convocado, inclusive, a participação de autoridades brasileiras, do próprio governo federal. Então, a gente tem feito um conjunto de ações, inclusive, para ajudar a diminuir, e se Deus quiser, um dia, a gente não vê violações de direitos humanos no nosso país. Quando assumimos a comissão, elegemos duas prioridades: o direito humano à alimentação. Felizmente, são 125 milhões de brasileiros e brasileiras que hoje têm dificuldade de acesso à alimentação digna, e o direito humano à vacinação, porque a vacina representa a salvação, a vida do povo brasileiro. É um trabalho intenso, mas tem sido bastante honroso poder lutar em defesa dos direitos humanos da população brasileira e do nosso povo pernambucano.
Perfeito. Obrigada, deputado. Carlos, Edmar, mais alguma pergunta?
Eu tenho uma pergunta, deputado. Sim. Eu queria saber como está a questão, se o que é colega, né, de bancada e de partido, da deputada federal Marília Reis. E aí eu queria saber do senhor como é que está a avaliação interna de Marília para essa reaproximação do PT com o PSB após a eleição do Recife, né, onde houve uma série de enfrentamentos ali do ponto de vista político, saindo do tom, né, um tom mais elevado naquele momento. Marília já digeriu bem essa aliança com o PSB?
Olha, eu não posso falar, Edmar, pela deputada Marília Reis, minha amiga Marília Reis, a qual eu tenho uma consideração imensa, mas eu posso falar do que eu sinto, do que eu vejo. Eu vejo a deputada Marília Reis dentro do projeto político do Partido dos Trabalhadores, à disposição do presidente Lula. Ela sabe que a prioridade, e tem ajudado a construir essa prioridade, que é a eleição do presidente Lula, sabe que as disputas locais não são maiores que a defesa da democracia, a defesa do povo brasileiro, que hoje está perdendo os seus direitos, que voltaram a passar fome, a passar necessidade. É só você andar nas ruas do Recife, você vê a quantidade de pessoas nos sinais pedindo esmola. A gente tinha tirado essa condição de vida difícil dessas pessoas. O Brasil tinha saído do mapa da fome da ONU e voltou novamente. A deputada é uma deputada responsável, que sabe da responsabilidade que se tem por ser uma parlamentar do Partido dos Trabalhadores. E todas as vezes que a gente se encontra com o presidente Lula, ela se coloca sempre à disposição do presidente Lula para ajudar nesse projeto nacional, nesse projeto retorno à eleição do presidente Lula à República, para poder assumir a presidência da República e cuidar bem do povo brasileiro, como cuidou dos seus anos quando foi presidente.
Edmar, mais alguma pergunta?
Não, estou satisfeito. Obrigado.
Então, eu quero agradecer a participação do deputado Carlos Veras, deputado federal pelo PT, aqui no nosso Folha Política.
Eu que agradeço a participação, Patrícia, Malira, sempre à disposição. Tem um veto importante que eu não falei, que inclusive um projeto da deputada Marília Reis, que é o veto que nós precisamos derrubar, que é a questão do absorvente gratuito nas escolas, que o presidente teve essa capacidade. Então, você vê o grau de desumanidade e falta de compreensão da necessidade do povo brasileiro. Ele acabou vetando e nós temos uma responsabilidade grande e vamos derrubar também esse veto na próxima sessão do Congresso. Muito obrigado, Patrícia, demais, sempre à disposição para dialogar e debater sobre os temas de relevância para a população pernambucana. Um grande abraço.
Edmar Lira, obrigada por essa participação. Forte abraço, amigo.
Eu que agradeço, Patrícia, agradecer também ao deputado pela contribuição de hoje, desejar a todos os ouvintes da Rádio Folha um ótimo início de semana, um ótimo feriado e até a próxima quarta, se Deus quiser.
Isso, até a próxima quarta, se Deus quiser.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.